verdadeiramente desde o início, né? O Senhor foi me testificando, né? Aquilo que ele já havia colocado no meu coração. Eu quero glorificar o Senhor, né? Porque o Senhor, ele é um Deus, apesar de ser invisível aos nossos olhos, ele é real. É um Deus o qual nós podemos confiar de todo o nosso coração, podemos entregar ao Senhor e não seremos confundidos. A palavra do Senhor, irmãos, ela é tremenda. Ela não é algo sistemático que se aprende por métodos ou maneiras, mas ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor é viva. Realmente ela corre na igreja, né? Ela corre nos corações. E o Senhor, ele é tremendo, né? Porque o Senhor, o Espírito do Senhor, ele é poderoso para testificar a mesma coisa no coração dos irmãos, né? Ele confirma a palavra do Senhor no coração da sua igreja, né? E isso realmente é tremendo, né? Glórias ao nosso Deus, irmãos. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nele nós temos acesso a esta graça. E nós somos agraciados verdadeiramente com a vida de Cristo. Através, realmente, do seu sacrifício, né? Somos gratos, Senhor, pela tua fidelidade. Somos gratos, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não éramos capazes, Senhor, de entender, Senhor, nem mesmo um tio, Senhor, daquilo que o Senhor tem, Senhor. Mas através do teu Espírito, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor, de adentrar, Senhor, nas profundezas de Deus, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque realmente não éramos dignos, Senhor, de tamanha salvação, Senhor, e o Senhor nos alcançou. Amém, Senhor. Irmãos, é algo simples que eu queria compartilhar com os irmãos, sabendo de toda a riqueza que nós temos contemplado acerca de Deus, acerca da vida de Deus. Existe um contraste, né, com o mundo, né? Hoje nós conhecemos as insondáveis riquezas de Cristo, né? Temos conhecido, nós temos experimentado das bênçãos celestiais, e isso ele causa grande contraste com a vida do mundo, né? Eu queria começar lendo Hebreus 12. É 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, que se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez moverei, como moverei, não só a terra, senão também os céus. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Há uma... Eu peço realmente misericórdia da vida dos irmãos, mas o Senhor ele tem testificado algo no meu coração, um pouco a respeito dessa palavra, de que as coisas móveis se diz respeito às coisas terrenas, e as imóveis são as eternas. Então, o 27 fala assim, esta palavra, ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Haverá uma remoção de tudo o que é visível, de tudo o que é terreno, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E permanecerá aquilo que é eterno. Então, dentro deste princípio, nós podemos olhar para um coração. O Senhor, ele captura o coração no homem de duas formas. Ele atrai o homem com seu amor e mostra a beleza dos céus, a beleza de estar com Cristo, a glória de Cristo. A outra forma, ele mostra o quanto as coisas dessa terra são perecíveis e passageiras. Elas não são dignas de confiança. Dessas duas formas, o Senhor alcança um coração. Conselho, da minha parte, creio que também faz todo sentido. É muito melhor, irmãos, nós sermos atraídos pelo gozo de estar com Cristo do que nos aproximarmos de Deus pelas dores que sentimos sobre essa terra. Pelas dores que muitas vezes essa terra, as coisas deste mundo nos causam. É muito melhor nós sermos atraídos pela visão, pela contemplação da beleza de Cristo, amarmos o Senhor, do que nós termos que, muitas vezes, padecer, patinar, e então nós entendermos que, realmente, nessa terra não é nada, não tem nada para nós. Um cenário disso mostra na vida de Ló, Gênesis, é um exemplo muito claro, onde eu vou ler o primeiro capítulo 13. Gênesis 13. Eu vou ler desde o verso 1. E subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas no sul até Betel, até o lugar onde os príncipes estiveram, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos. Então, os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os caldeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolher, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era de toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Aqui, irmãos, mostra uma decisão de Ló, né? Abraão, ele tinha, né? Ele caminhava com o Senhor. Ele olhava, ele partiu da terra, do lugar onde ele estava, por um lugar que ele não conhecia, sobre a palavra do Senhor. Ló, ele andava pelo aquilo, pela sua vista, por aquilo que lhes parecia melhor. É muito perigoso, irmãos, nós sermos enganados com as muitas ofertas do mundo para nós. O mundo, visivelmente, ele é um muito agradável de se olhar. Visivelmente, o mundo, as coisas visíveis, elas são para o homem muito agradáveis ao olhar, né? Assim também Ló, ele se confundiu, escolhendo Sodoma e Gomorra. Mais para frente ele vai habitar nas portas de Sodoma, onde vem um terrível juízo do Senhor. Então, irmãos, dentro deste princípio, sermos guiados, andarmos nesta terra, olhando, tendo uma visão de fé, tendo uma visão no Senhor. É muito diferente de você olhar, andar nessa terra, tendo uma visão própria. Em Pedro, cita que Ló, ele era justo, só que as suas decisões não eram pela fé. Suas decisões, ele andava por vista. Ele andava por aquilo que lhes parecia melhor, né? Sendo assim, veio um juízo sobre Sodoma. O 19. Aqui mostra o momento em que os anjos, eles entram na terra, entram em Sodoma. E vendo os dois anjos, a Sodoma, à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se e ao seu encontro inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. De madrugada vos levantarei e irei para vosso caminho. Eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Aqui mostra algo muito preocupante da vida de Ló, irmãos. A palavra em Apocalipse fala assim que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei. Entrarei eu e meu pai e serei com ele. Um prazer do Senhor entrar nas nossas vidas, no nosso lar. Mas aqui mostra que os anjos, ali podemos falar o próprio Senhor, ele não tinha prazer de estar na casa de Ló. Não, antes, na rua passaremos a noite. Ló, ele teve que insistir, né? E porfiou com eles muito, e vieram com ele, E entraram em sua casa, e fez um banquete, e cozeu bolos sem leveduras e comeram. Antes de se deitarem, cercaram os homens aquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhes: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Trazei-os para fora, a nós, para que nós os conheçamos. Então saiu Ló a eles, à porta, e fechou-a por trás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui as minhas duas filhas, tendo ainda não conheceram homens, fora vos mostrarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: saia daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereis ser juiz em tudo? Agora te farei mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para roubar a porta. Irmãos, o mundo em si, ele não tem nenhuma consideração com homem algum. Os homens que se iludem, que se deixam-se levar para as coisas dessa terra, eles não têm nenhuma consideração do mundo. Ló, ele habitava em Sodoma. Ele era justo. Só que poder ele tinha se ele corria no mesmo desenfreamento do que os outros homens, do que os homens de Sodoma. Ele não era um devasso, né? Porque na palavra fala que ele era justo, mas ele estava num lugar onde só havia injustiça, irmãos. A palavra, ela é muito clara acerca do mundo. Um cristão, ele tem que viver no mundo, mas sem abusar dele. Não adianta, irmãos, nós desfrutarmos de tudo que é do mundo, das riquezas, sermos desenfreados enquanto a correr atrás do dinheiro, enquanto a correr atrás dos bens dessa terra, e pensarmos que temos ainda alguma consideração, que o mundo ainda tem algum tipo de consideração por nós. Ló, ele sofreu, ele foi humilhado, irmãos. Ele teve que fazer uma proposta humilhante, ele ofereceu as suas filhas. Mesmo assim, aqueles homens, eles desprezaram o que ele falou. Diferentemente de Abraão, apesar de estar no mundo, Abraão também ele habitava entre os caldeus, pessoas que eram terrivelmente idólatras, homens, povos idólatras, mas ele habitava olhando para Jesus. Seus olhos, eles estavam no Senhor. Ele andava conforme a palavra do Senhor. Diferentemente de Ló. Não adianta, irmãos, pensarmos que vamos ter uma boa posição nesta terra, termos uma boa posição neste século mau, e ainda sermos considerados por homens maus. Não. A nossa única segurança é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha. Na palavra fala que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Quem exercia o serviço sacerdotal eram os levitas. No Velho Testamento mostra que os levitas, eles não tinham a sua herança terrena. Eles não tinham uma herança terrena. Eles não tinham partes sobre a terra de Israel. Todos os outros tinham. Eles não tinham. Porque a sua porção era o Senhor. A nossa porção é o Senhor, irmãos. Não o mundo. Os bens, tudo que é natural, irmãos. Eu não estou pregando contra trabalhar, contra adquirir algo. Mas a palavra, ela é muito... ela é muito clara, que não tem como servirmos a dois senhores. Não tem como você se doar, se entregar, entregar tudo de si para ganhar coisas terrenas, porque elas perecerão, irmãos. As coisas móveis serão removidas e será estabelecido as imóveis, o eterno. Será estabelecido a vida de Cristo. Será estabelecido o amor, tudo aquilo que é eterno da parte do Senhor. Então, qual é o nosso coração, né? Será que o nosso coração olha para as belezas dessa terra, para os frutos dessa terra e se encanta por eles? Ou os nossos olhos olham para Cristo e nada mais nós conseguimos olhar? O sol da justiça ofusca tudo que é terreno, irmãos. Tudo que está diante de nós deve ser ofuscado pelo sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, irmãos, nós temos que nos doarmos para algo que nós temos a confiança e a certeza de que irá permanecer. Os homens, não é um mau exemplo, mas não vou citar nomes, mas eu conheço um homem que, pelo seu esforço, ele conseguiu muitos bens. Muitos bens. Pelo seu esforço, se doou, ele, a esposa dele, toda a vida, se entregaram mesmo a batalhar por coisas terrenas. Infelizmente, irmãos, isso não vai trazer salvação a ele. Isso não vai agregar na eternidade. Pelo contrário, vai ser tido como motivo de juízo. Chegar no final, o Senhor vai falar: você se entregou tanto por aquilo que ia perecer e não deu a mínima por aquilo que é eterno. Você se doou tanto por aquilo que está reservado como um tesouro para o fogo. Está escrito, irmãos. Os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo. Isso é palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela não é... não tem mudança nem sombra de variação. O Senhor disse: os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Por que um cristão ele quer tanto se enraizar nesta terra? Quer tantos bens? Seus pés, como estava lembrando, cerca do retiro, vou tirar para o irmão Juvenal ali, que ele falou que os homens estão se enraizando, né? E não vai ter como tirá-los, né? São como árvores plantadas, né, com raiz profunda nessa terra. Que sejamos, irmãos, como um trigo, né, pronto a ser colhidos, pronto a ser realmente arrebatados aos céus. Olhando para Jesus, quando nós Quando a nossa visão está em Cristo, as coisas dessa terra, irmãos, não que nós nos consideremos melhores, não é isso, mas as coisas dessa terra não são nada. É muito interessante nós compararmos aquele que tem deslumbrado este reino, deslumbrado a glória de Cristo, vislumbrado, que o que, como se um homem que ele é catador de reciclável e chega um momento da sua vida que ele é contemplado com 100 mil reais por mês. Você acha que ele vai continuar pegando reciclado na rua? Não vai. Irmãos, nós éramos escravos do mundo. O diabo, ele era o nosso senhor. Ele realmente nos escravizava com o pecado. E a nós foi aberto o reino dos céus, lindo, cheio de glória, santo. Será que nós vamos querer voltar para a escravidão? Um homem que contempla Cristo, irmãos, verdadeiramente as coisas dessa terra se tornam nada, se tornam pequenas e inúteis. Porque as coisas dessa terra não nos levam a Cristo. A vida de Cristo, ela é muito maior do que essa terra. A palavra fala que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Que terrível, irmãos. Que verdadeiramente, irmãos, nós possamos olhar para Cristo, estar com os nossos olhos fixados na pessoa de Cristo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Sim. Olhando para Jesus. Olharmos para Jesus. Não necessitarmos de sofrer com o mundo para entendermos que só em Jesus há a verdade, a justiça, a vida. Que não necessitarmos experimentarmos das dores deste mundo, da incerteza deste mundo, mas que sejamos realmente contempladores de um reino mais excelente, né? Reino de justiça. Por isso que a palavra do Senhor está escrito: tesouro desejável há na casa do sábio, mas o tolo o desperdiça. Isso significa, irmãos, que temos acesso a um tesouro tremendo da parte do Senhor, incontaminável. Aquele que é sábio preserva, o tolo desperdiça, usando muitas vezes para alcançar coisas terrenas, né? Então que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que nós não possamos ser confundidos, não sejamos confundidos com a beleza desta terra. Porque há uma cidade muito mais bela reservada para nós nos céus. Nova Jerusalém. E aqui fala no 12 assim: então disseram aqueles homens a Ló: tem algum mais aqui? Teus genros, teus filhos ou as tuas filhas? Todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. O Senhor me enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros que havia de tomar suas filhas e disse: Levantai-vos, saia deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos do seu genro. Viu, irmãos? Não adianta confessarmos a Jesus, sermos justos, e corrermos no meio do mesmo desenfreamento que o mundo não vai nos ouvir. O mundo, ele não ouve aqueles que correm na mesma carreira que eles. Eles até zombaram. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas e saia suas duas filhas que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens o pegaram pela mão. Misericórdia, irmãos. A iminência de um juízo, de uma destruição, ele demorava-se. Porque ele estava enraizado com os seus bens. Pela sua mão... Ele, porém, demorava-se, aqueles homens despegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, e sendo o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olheis para trás, e a ti não pereças, não pares em toda esta campina. Escapa para lá, o monte, para que não pereças. E disse Ló: Ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandece-te a tua misericórdia que a mim me fizestes para guardar a minha alma em vida. Mas... não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Na minha Bíblia ela tem um parênteses, está escrito: não é pequena, para que a minha alma viva. Olha, irmãos, este é um cenário realmente triste da vida de Ló. Ele não confiou na palavra do Senhor. O Senhor falou: Escapa-te para lá, o monte, para que não pereça. O Senhor enviou ele a um monte. Ele não quis ir. Ele quis ir para uma cidade. Se irmãos continuarem, realmente, o final é ainda mais terrível. Ló, ele é pai dos moabitas e dos amonitas, que foram inimigos do povo de Deus. Porque, mesmo o Senhor sendo misericordioso, irmãos, enviando ele para o monte, ele não quis ir. Ele quis ir por um lugar ainda que parecia melhor aos seus olhos. Por uma cidade. Irmãos, que tenhamos fé naquilo que o Senhor tem dito a nós. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Aqui Ló, ele salvou a sua vida. Mas há uma geração que pereceu por conta dele. Os moabitas, os amonitas, eles foram inimigos do povo de Deus. Que realmente sejamos prudentes quanto àquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que sejamos realmente firmados naquilo que nós não vemos, irmãos. aquilo que os nossos olhos não podem nos enganar. É muito fácil sermos enganados pelos nossos olhos, pela beleza, muitas vezes, do que vemos. Mas a palavra fala que aquele que confia no Senhor, ele não é confundido. Andarmos sobre a palavra do Senhor. Andarmos nessa terra sem termos o mínimo apreço por ela. Sem termos o mínimo, como que posso dizer? Sem ter no mínimo apego por ela. Porque nós não somos daqui. As coisas dessa terra não nos levam a Deus. O que leva a Deus é as coisas eternas, as coisas que não vemos. Tudo que é eterno nos leva a Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos ser atraídos pela beleza dos céus. Não levado a Deus pelas dores que sentimos na terra. Passamos por essa terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque Tu és fiel, justo e bom, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é a verdade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor, considerarmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, como o trilho, Senhor, para andarmos, Senhor, como o caminho, Senhor, para chegarmos a Ti, Senhor. Ó, Senhor, guarda-nos, Senhor, em Ti, Senhor. Que nós possamos ter os nossos corações, Senhor, firmados, Senhor, naquilo que Tu diz, Senhor, a nós, Senhor. Naquilo, Senhor, que tu tem apresentado para nós, Senhor. Ó, Senhor, que sejamos, Senhor, que possamos ter, Senhor, um coração, Senhor, como João disse, Senhor, aquilo que era desde o princípio, Senhor, o que ouvimos e o que temos visto, Senhor. Sim, Senhor. Que toda a visão, Senhor, de Ti, Senhor, seja para nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Que nós possamos ser atraídos, Senhor, por cordas de amor, Senhor, a Ti, Senhor. Que realmente, Senhor, a contemplação, Senhor, de Ti, Senhor, ofusque, Senhor, de nós, Senhor, tudo aquilo que está à nossa volta, Senhor. Que nós possamos olhar somente para Ti, Senhor. Desejar, Senhor, somente a Ti, Senhor. Não desejarmos, Senhor, outra coisa, Senhor, se não for, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, Te adorando, Senhor. Porque faremos isso, Senhor, eternamente, Senhor. Seremos, Senhor, eternos adoradores, Senhor. Contemplando, Senhor, a Tua face, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos introduzido, Senhor, neste reino, Senhor. Um reino de vida, Senhor. Um reino, Senhor, de justiça, Senhor. De prazer, Senhor. Ó, Senhor, que os nossos olhos, Senhor, sejam preenchidos, Senhor, por Cristo, Senhor. E não haja, Senhor, espaço, Senhor, para mais nada, Senhor. Unicamente para Ti, Senhor. Porque somente Tu és, Senhor, o Senhor dos senhores, Senhor. Aquele, Senhor, que detém, Senhor, toda a verdade, Senhor. Em Ti, Senhor, está toda a verdade, Senhor. Tu és a nossa verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Bem, bem.